Este podcast é uma produção Reverber.
Diário do Correspondente de Guerras, episódio 36, Oceano Pacífico, 1944. A pressão contra o Japão continuava implacável. A força aeronaval dos Estados Unidos sobrepujava o poder bélico japonês. E os Estados Unidos avançaram para uma campanha contra o Japão no Oceano Pacífico, mais precisamente nas Ilhas Marianas. A campanha nas Ilhas Marianas seria uma grande ofensiva dos Estados Unidos, sob comando de Chester Nimitz, com o objetivo de eliminar as bases do Japão no Oceano Pacífico Central, e a conquista desta posição iria proporcionar bases aéreas mais próximas do Japão, facilitando as operações de bombardeio, tanto contra o próprio território japonês, e seria um ponto de apoio para a conquista das Filipinas. Mas antes da ofensiva, o comando norte-americano deu início à Operação Wedlock, uma operação fictícia que mobilizava tropas dos Estados Unidos e Canadá, que simplesmente não existiam. Assim como uma nona esquadra para um ataque contra as Ilhas Kurilas, fazendo com que os japoneses deslocassem tropas para aquela região, distante do alvo real, as Ilhas Marianas. E a campanha teve início em 15 de junho de 1944. E a campanha teve início com um pesado bombardeio das belonaves norte-americanas contra a ilha de Saipan, que fazia parte do arquipélago das Marianas. Então ocupada por tropas japonesas sob o comando do general Yoshitsugu Saito. Este bombardeio antecedeu o desembarque de tropas norte-americanas na ilha. E apesar da resistência japonesa contra o desembarque, no final do primeiro dia, as forças norte-americanas tinham assegurado uma cabeça de praia e haviam iniciado o avanço à base aérea da ilha. A situação japonesa em Saipan era desesperadora. Sem a possibilidade de receber reforços e sem abastecimento sequer de mantimentos, os japoneses ficaram isolados. Mas o general Saito resolveu defender a ilha até o último homem, espalhando as suas tropas pelas crateras vulcânicas no interior da ilha e pelo terreno montanhoso, se concentrando em ataques noturnos. Os combates eram violentos, os soldados norte-americanos se depararam com uma conhecida e temida recusa à rendição por parte dos japoneses, que mesmo com toda sua obstinação, cediam terreno diante do avanço norte-americano. E o destino das forças japonesas na batalha por Saipan estava selado. No dia 7 de julho, sem ter mais terreno para onde retroceder e se esconder, o comandante japonês ordenou um ataque suicida, da qual participaram civis japoneses da ilha, armados apenas com bambus afiados, que preferiam morrer a se tornarem prisioneiros dos norte-americanos, já que existia o mito de que os inimigos eram cruéis com os capturados. Cerca de 3 mil soldados japoneses participaram do assalto final, seguido por civis, inclusive com soldados feridos armados apenas com paus, que fizeram um ataque em onda humana contra 2 batalhões de fuzileiros navais inimigos. A desproporção de forças prevaleceu e os norte-americanos sustentaram a posição. E no dia 9 de julho, a ilha de Saipan foi declarada como tomada pelos Estados Unidos. O general Saito e seu estado-maior tiraram a própria vida numa caverna, acompanhados por soldados e milhares de civis por toda a ilha. Apenas 921 japoneses foram feitos prisioneiros pelos norte-americanos. Cerca de 24 mil japoneses foram mortos em combate e outros 5 mil tiraram a própria vida. E enquanto os japoneses eram pressionados pelas forças norte-americanas em Saipan, no mar ocorria outro desastre para as forças nipônicas. A ofensiva contra as Ilhas Marianas se iniciara. Os japoneses sabiam que aquela posição poderia ser um ponto estratégico para bombardeios contra o Japão. Então, o comando nipônico decidiu que era hora da esperada batalha decisiva contra a Marinha norte-americana. Uma batalha que definiria o futuro do Japão na guerra. E os japoneses possuíam uma grande força aeronaval para aquela batalha. A esquadra japonesa era composta por 5 porta-aviões, 4 porta-aviões ligeiros, 5 encouraçados e outras 43 belonaves, entre cruzadores, contra-torpedeiros e navios logísticos. Além disso, possuíam 475 aviões embarcados nos porta-aviões e outros 400 aviões baseados nas ilhas próximas da área de combate. mas a esquadra dos Estados Unidos estava preparada. Os norte-americanos possuíam 7 porta-aviões, 8 porta-aviões ligeiros, 7 encouraçados, 79 belonaves diversas e cerca de 950 aviões embarcados. O plano japonês era concentrar sua força de encouraçados, cruzadores e porta-aviões ligeiros em uma manobra para distrair a esquadra norte-americana e então lançar a força aérea dos seus 5 porta-aviões para atacar os principais porta-aviões dos Estados Unidos. Mas o efeito surpresa que os japoneses contavam foi perdido. Na tarde do dia 15 de junho, um submarino norte-americano detectou a esquadra japonesa. Isso fez com que o comando norte-americano ordenasse que seus porta-aviões se afastassem e ordenou que aviões fossem lançados contra as aeronaves japonesas que estavam nos aeródromos nas ilhas próximas. Os japoneses ainda lançaram um contra-ataque no dia seguinte, mas foram repelidos sem causar danos nas belonaves norte-americanas. A batalha tinha início. No dia 17 de junho, os japoneses lançaram um novo ataque. Os bombardeiros nipônicos confundiram e atacaram 3 porta-aviões que apoiavam o desembarque na ilha de Guam, achando que essas belonaves faziam parte da esquadra principal dos Estados Unidos. E esse ataque japonês atingiu apenas um porta-aviões, sem causar danos graves. E para aumentar a confusão entre os japoneses, os pilotos acharam que tinham afundado 3 grandes porta-aviões dos Estados Unidos, informando isso ao comando japonês. Isso fez com que o comando nipônico ordenasse o retorno das aeronaves para preparar um grande ataque para o dia seguinte. E no dia seguinte, os japoneses fizeram sua grande ofensiva. Mas os aviões japoneses foram identificados pelos tripulantes do encouraçado Alabama, que deram o alarme do avanço inimigo. Isso fez com que o comando norte-americano ordenasse o lançamento dos seus caças para um contra-ataque. E as defesas norte-americanas ainda aproveitaram que os japoneses não se lançaram logo para um ataque e ficaram circulando a esquadra norte-americana para agrupar os aviões e só depois de 10 longos minutos se lançaram para o ataque. Essa demora se demonstrou fatal para os japoneses. E o rápido contra-ataque norte-americano conseguiu eliminar grande parte dos aviões daquela primeira onda de ataque japonesa. Os japoneses estavam em total desvantagem, tanto em números materiais como pela perda do seu elemento surpresa. Outras ondas de ataque japonesas foram lançadas, mas com a esquadra norte-americana em alerta, os aviões nipônicos eram em grande número eliminados, tanto pela artilharia antiaérea quanto pelos caças, antes mesmo de chegarem próximos da esquadra norte-americana. Os pilotos norte-americanos derrubaram tantas aeronaves inimigas com tanta facilidade que chamaram essa batalha de a Grande Caça aos Perus das Marianas. No final daquele dia, os japoneses tinham perdido mais de 350 aviões, enquanto os norte-americanos tinham perdido cerca de 30 aviões. Além disso, estas ondas de ataques nipônicas não causaram danos significativos às belonaves norte-americanas. Para piorar a situação japonesa, o submarino norte-americano Albacore disparou seus torpedos contra o porta-aviões japonês Taiho, que era a principal belonave japonesa na batalha. Apenas um torpedo atingiu o porta-aviões, causando danos leves nos elevadores e mangueiras de combustível. Mas as equipes de reparo deixaram os vapores de combustível se espalharem pelo porta-aviões, resultando em uma grande explosão, e o porta-aviões Taiho foi a pique. E os japoneses não tiveram somente aquela perda naquele dia. Pouco depois do porta-aviões Taiho ter sido atingido, o porta-aviões Shokaku foi atingido por 4 torpedos do submarino Kavala e também afundou. Demorou até que o comando japonês soubesse do desastre daquele dia, mas ainda acreditavam que possuíam centenas de aviões nas ilhas próximas, então se planejavam para o novo ataque. Então veio o golpe de misericórdia. No dia 20 de junho, depois de longas buscas, um avião de reconhecimento norte-americano encontrou a frota japonesa. E mesmo com a longa distância e o risco dos aviões só conseguirem retornarem no anoitecer, os norte-americanos lançaram seu ataque. Ao todo, 226 aviões norte-americanos partiram para o ataque e conseguiram alcançar a frota japonesa. E mesmo com a resistência dos poucos aviões que ainda possuíam e com intenso fogo antiaéreo, os japoneses não conseguiram evitar que os porta-aviões Zuikaku e Hihau fossem seriamente danificados e o porta-aviões Ryu fosse afundado. Naquela noite, o que restara da esquadra japonesa foi retirada da batalha. Era o fim da Batalha do Mar das Filipinas. Os Estados Unidos tiveram perdas mínimas naquela batalha, com um encouraçado danificado, 123 aeronaves perdidas e 109 homens mortos. Para os japoneses, a Batalha do Mar das Filipinas foi desastrosa. com a perda de 3 porta-aviões, 2 porta-aviões danificados, mais de 350 aeronaves dos porta-aviões e outras 200 aeronaves que ficavam nas ilhas próximas perdidas. Além da perda irreparável de quase 3 mil marinheiros e pilotos. As perdas para o Japão foram tão desastrosas na Batalha do Mar das Filipinas que os japoneses não tinham mais como realizar ofensivas aeronavais naquela guerra. Mas ainda assim, os militares japoneses que haviam escondido a extensão de suas perdas anteriores do público japonês continuaram com essa política. E embora as batalhas do Mar das Filipinas e de Saipan tivessem sido divulgadas ao público japonês, a extensão dos desastres foi ocultada. E a campanha das Ilhas Marianas continuava. Na ilha de Guam, os norte-americanos enfrentaram os japoneses em sangrentas batalhas, que tiveram início no dia 21 de julho. E mesmo com a feroz resistência dos 22 mil soldados japoneses na ilha, e as chuvas que dificultavam o avanço pelo interior da ilha, os quase 60 mil soldados norte-americanos desembarcados em Guam eliminaram as defesas japonesas. E no dia 10 de agosto de 1944, os combates em Guam tiveram fim, com a ilha sendo conquistada pelos norte-americanos. Outra ilha que estava na rota da ofensiva norte-americana era a ilha de Tinian, onde os combates tiveram início no dia 24 de julho. E novamente a guarnição japonesa não conseguiu resistir à ofensiva norte-americana e a ilha foi tomada no dia 1 de agosto de 1944. Após a batalha, a ilha de Tinian se tornou um importante ponto de operações para as forças norte-americanas no Teatro do Pacífico, com a construção de alojamentos para 50 mil soldados e 1.500 engenheiros, transformaram a base aérea de Tinian em um dos mais movimentados da guerra. Com 6 pistas de 2,4 km de extensão para pouso e decolagem dos bombardeiros B-29, que realizariam operações de bombardeio contra as bases japonesas nas Filipinas e o próprio Japão. E a campanha norte-americana naquela região continuou, com as forças dos Estados Unidos avançando para o arquipélago de Palau. Onde ocorreram as batalhas de Angaú e de Peleliu, onde os japoneses, mesmo em menor número, demonstravam uma grande ferocidade, o que resultava em terríveis batalhas, e sempre com pequeno número de japoneses capturados pelos norte-americanos, como na Batalha de Peleliu, onde dos 11 mil soldados japoneses, apenas 202 foram capturados pelos norte-americanos. E mesmo com toda a obstinação japonesa, a campanha das Ilhas Marianas se encaminhava para o fim. Mas outra grande ofensiva norte-americana tinha início ainda em 1944, desta vez contra os japoneses nas Filipinas. Termina aqui o 37º episódio do Correspondente de Guerras, O Historiante. Agradecemos a todos e todas que vêm acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Estamos na reta final desta série de episódios. Compartilhem e sigam o Correspondente de Guerras no seu app de podcasts e não se esqueçam de nos dar 5 estrelas no seu aplicativo para aumentar o engajamento aqui do podcast. E se você puder e quiser auxiliar o Portal Educacional Historiante, acesse apoia.se/historiante e seja um apoiador. E a partir de R$ 4,00 você terá uma série de vantagens. A referência bibliográfica e trilha sonora para a realização deste podcast se encontram na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores. E glória doravante a todos!